Estava brincando aqui, graça e paz, amada igreja. Estava brincando com o nosso pastor, com meu pai. Isso não se faz. Isso não se faz. É uma alegria muito grande, irmãos. É uma alegria muito grande, como o nosso pastor falou, chegar a mais um ano de vida dessa igreja que se confunde com a minha história. É muito importante, é muito bom. Obrigado, Bola. É muito bom poder ver que essa igreja tem crescido, que o tempo tem passado nessa igreja, que Deus tem me feito amadurecer, que Deus tem me feito homem nesta comunidade, e ver as pessoas envelhecendo, ver o tempo passando de uma maneira gostosa e ver a graça, o cuidado e a providência de Deus sempre presentes na nossa vida. Isso é uma bênção, isso é uma glória indizível. Muitas pessoas falam que é muito difícil você crescer num ambiente de igreja. E, de fato, algumas tensões há. Porém, que glória é crescer num ambiente de igreja? Que glória é crescer numa família que se rende ao Senhor, que ora por você, que te educa aos pés do Senhor? E se esse não foi o seu caso, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para iniciar essa história. Deus te iniciou para... Uns estão continuando um legado. Você pode ser aquele que irá começar um legado de fé, de história, de bênção na tua trajetória. Nós damos uma pausa na série de mensagens. Você que está nos visitando, você que está ouvindo essa mensagem pela internet, em algum lugar deste planeta, já que sabemos que as nossas mensagens são ouvidas nos quatro cantos do mundo, nós estamos pregando expositivamente, verso a verso, a carta de Paulo aos Romanos. Porém, nesse período de aniversário, nesse mês de aniversário, como nosso pastor, como nosso anjo disse, é um momento especial para que a prata da casa fale do seu coração uma mensagem para a igreja. E eu quero trazer uma pergunta a você. Como que você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Das pessoas que te conhecem, das pessoas que falam sobre você, talvez aquela fala clássica de uma lápide, uma mensagem para te definir. Como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria que as pessoas falassem sobre você quando você não estivesse presente? Qual emoções, quais sentimentos, quais falas você gostaria de suscitar na mente e o coração das pessoas que estão ao seu redor? Nós estamos completando nesse ano 22 anos. E pela manhã nós ouvimos uma mensagem maravilhosa, e se você não pôde estar aqui pela manhã, escute esta mensagem, entre no nosso site, baixe a mensagem, porque eu até falei brincando com o nosso reverendo Maurício, uma das melhores mensagens que o nosso pastor já pregou nos últimos anos. O homem estava com unção, como os nossos irmãos pentecostais falam, ele estava no óleo, ele estava no azeite, porque o negócio foi muito bom, foi muito bom. Do mesmo jeito que há 22 anos nós estamos aqui reunindo o povo de Deus neste lugar, podemos dizer com muita clareza, e se você está começando a partilhar a sua vida conosco, você já está experimentando isso, mas aqueles que estão aqui há muitos anos sabem que esta igreja é, louvado seja o nome de Deus por isso, uma igreja amorosa. Uma igreja que vive em amor. Uma igreja que, é claro, eu e você somos imperfeitos, perfeito só o nosso Senhor Jesus. Podemos falhar, temos as nossas falhas, porém nós somos conhecidos como uma igreja que ama e que vive em amor. A palavra de Deus vai nos apresentar um jovem. E a primeira vez que ele aparece, ele tem os seus aproximadamente 20 anos. Esse jovem era um pouco temperamental. Tanto que um dos seus apelidos era Filho do Trovão. Imagina alguém ser conhecido pelos seus próximos como Filho do Trovão. Não devia ser, né, Reverendo Vinícius, uma pessoa fácil de se lidar, fácil de se conviver. Eu fico lembrando do nosso querido Tinho, uma pessoa que às vezes é um pouquinho complicada. Ele vai ouvir essa mensagem depois, ele vai rir quando ouvir isso. Esse jovem, com seus 20 anos, se depara com um homem que o chama para o seguir. E ele vai atrás deste homem. Ele deixa o seu negócio familiar, o negócio de seu pai. O seu pai era um pescador e este jovem de 20 anos também era pescador. Ele deixa os seus negócios familiares, ele deixa o conforto do seu lar para se tornar um pescador de homens. E este jovem de 20 anos passa a ser amigo íntimo da pessoa mais importante de todo o universo. Ele passa a ser amigo íntimo do nosso Senhor Jesus. E os evangelistas nos relatam que ele integrava o círculo mais próximo de Jesus, que era composto por Pedro, Tiago e este jovem chamado João. E o impacto da vida de Jesus, o impacto do amor de Jesus em sua vida, transformou completamente a sua identidade. De modo que não mais ele foi conhecido como Filho do Trovão, mas ele foi conhecido como o discípulo amado. João estava aos pés da cruz. E é emblemático como o nosso Senhor confia os cuidados de sua querida mãe a este jovem, que tinha com Jesus um relacionamento como de irmão mais velho e irmão mais novo. Jesus devia ter aproximadamente seus 30 e pouquinhos anos. E João, nos seus 20 anos, aprendendo, admirando, olhando para como que o seu Senhor e irmão mais velho, Jesus, que aliás é o nosso irmão mais velho, porque fomos adotados nele, na família do Pai. E Jesus vai caminhar, ensinar e transformar a identidade do antigo filho do trovão para o discípulo amado. João estava presente no ministério, João estava presente na cruz, João estava presente na ressurreição, João estava presente na ascensão e João esteve presente no nascimento da igreja. E a tradição nos diz que João, depois de voltar do exílio da ilha de Patmos, depois de acontecer tudo aquilo que nós lemos no livro de Apocalipse, ele era levado pelos homens da igreja numa espécie de cadeira para a igreja de Éfeso, que onde a tradição aponta que João morreu próximos dos seus 95 anos, segundo a tradição nos conta, e ele era levado à frente daquela comunidade, uma comunidade tão importante como a igreja de Éfeso, e ele pregava: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Como nós, Igreja do Jardim, queremos ser lembrados como igreja? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João 3, verso 10 a 16. 1 João, capítulo 3, versos de número 10 a 16. Antes de lermos a palavra, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Pai, nessa hora, glorifica o teu Filho Jesus por meio da pregação da tua palavra inspirada pelo teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo entre nós. Quebra nessa hora todas as prisões. Destrói a escama dos nossos olhos. E abre, Senhor, os nossos olhos. Abre o nosso coração. Abre os nossos ouvidos para a pregação da tua palavra. Como teu salmista disse no passado, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Tu és o nosso Senhor, tu és a nossa rocha, por Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais, e as do seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como nós, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, queremos ser lembrados. Entre muitas coisas, queremos ser lembrados como uma igreja que vive em amor. E, em primeiro lugar, a fala de João, para nós, aos seus 90 e poucos anos, este idoso falando à igreja, enfrentando uma situação, e é importante que você entenda isso. João escreve esta carta para confrontar uma doutrina nada muito diferente de que temos hoje, de que o físico é mau e o espiritual é bom. Apenas o espiritual, aquilo que está talvez no plano das ideias, é bom, e tudo que é ligado ao físico, tudo que é ligado ao corpo, é mau. E João escreve uma carta para acabar com isso. Esse ensino, o gnosticismo, que era uma espécie de conhecimento secreto, que aqueles iluminados, uma vez tendo acesso a esse conhecimento, seriam elevados e sem espírito, nada muito diferente do que, por exemplo, o rosacrucionismo, ou como, por exemplo, a maçonaria, ou tantos outros movimentos que não se dizem religiosos, mas são religiosos, que pregam conhecimentos e doutrinas dessa forma. João escreve para combater este pensamento. E aqui, de uma forma muito clara, ele vai nos falar sobre a concretude e a realidade do amor. A concretude e a realidade do amor. Em primeiro lugar, irmãos, se nós queremos ser conhecidos como uma igreja que vive em amor, devemos simplesmente amar uns aos outros. Simples, não é? Não é nada simples. Qual é o básico da fé cristã? O amor. É o jardim de infância da fé cristã. Nós podemos ter muitas denominações, podemos ter muitas correntes teológicas, podemos ter muitos ensinamentos diferentes, porém, nós não temos nenhuma doutrina teológica que seja anti-amor. Nós não temos nenhuma corrente teológica, nenhum ismo dentro da igreja que diz: nós entendemos que a Bíblia prega sofrimento, ódio, destruição, morte, assassinato. Não. Isso não é cristianismo. Isso pode ser qualquer outra coisa muito louca, mas certamente não é cristianismo. A base da fé cristã é o amor. Qual é a definição que o próprio João nos apresenta? A definição mais alta e profunda em termos humanos sobre quem é Deus. Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, e se nós somos aqueles que fomos salvos para sermos cada vez mais parecidos com esse Deus, se o alvo da nossa predestinação, e eu quero ver se alguém vai levantar essa questão lá no encontro do dia 21, porque as pessoas tendem a levantar os maiores questionamentos acerca da predestinação, acerca da nossa destinação pré-definida por Deus, mas nós nos esquecemos do alvo da nossa eleição. E o alvo da nossa salvação é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ora, se o alvo da nossa salvação não é a gente simplesmente se limitar a vir a um domingo e estar sentado num banco que agora está mais confortável, não se resume a isso? E se resume, na verdade, a ser cada vez mais parecido com Jesus? o básico da nossa vida e da nossa vivência é o amor. É amar. É amar. O grande desafio de amar. Esse é o verbo que deve mais ser conjugado na igreja. Nós estamos vivendo num período muito ruidoso. Nós estamos vivendo num período, notadamente, nas redes sociais. E você pode acompanhar isso. As discussões são intermináveis. Os assuntos evoluem de uma forma incrível. E quatro posts seguintes ao primeiro inicial tem alguém já sendo chamado de nazista. É impressionante. É impressionante. E a igreja, quando chamada para se pronunciar, quando chamada para agir, qual será o verbo que ela irá conjugar? Qual será o verbo que a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara irá conjugar? Este verbo só pode ser um. É o amor. É o amor. O texto é muito claro. João vai nos dizer: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isso não é nenhum segredo, irmãos. Isto não é nenhuma novidade. Porém, ela deve ser lembrada dia após dia aos nossos corações. Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, se nós quisermos ser lembrados como uma igreja que vive em amor, nós devemos amar. Nós devemos amar. Isso significa, e agora trazendo aqui, se você está começando a caminhar conosco, só uns 5 segundos aqui num parêntese para falar especificamente para a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Isso significa, irmãos, que o nosso maior inimigo não é o demônio, não são os sistemas políticos, não são os sistemas econômicos, não é o PT, não é o PSDB, não é o PMDB, não é qualquer outro partido político existente, não é qualquer teologia dentro da igreja. O maior inimigo para o nosso alvo de sermos conhecidos como uma igreja que vive em amor, o maior inimigo está dentro do seu coração. Somos nós mesmos. Porque João vai dizer: meus filhos, a mensagem é muito clara. Amem uns aos outros. De modo que os que estão de fora irão nos ver como uma igreja que ama, se nós nos amarmos. É simples, não é? É simples. Mas é difícil. Mas é difícil. E a gente já vai entender por que é tão difícil. Nós somos os nossos maiores oponentes nessa luta por sermos conhecidos como uma igreja que vive em amor. Você deve pregar para o seu próprio coração dia após dia: ame, ame, ame. Viva em amor. Que todos os seus atos sejam temperados por essa pergunta: este ato é um ato amoroso ou não? É claro que nós já vamos chegar lá, porque uma primeira pergunta que pode vir à sua mente é: Gabriel, o que que você está querendo dizer com amar? Essa pergunta é a pergunta de US$1 milhão. Na verdade, mais, porque ela define eternidade. Ela define eternidade. O maior problema são cristãos que chamam a igreja de casa. Nós, está demorando um pouco mais, né, do que 5 segundos esse parênteses, mas é importante. O maior problema e o maior perigo nessa nossa caminhada somos nós que chamamos essa igreja de casa e não vivemos em amor uns com os outros. Para pensar. Você, a não ser que você esteja totalmente isolado num banco da igreja, eu estou olhando aqui, eu acho que não tem ninguém sentado sozinho num banco daqui da igreja. Acredito que não. Se você estiver, enfim, pensa que você está no banco da frente. Tem mais uma pessoa ao seu lado. O que significa que nós somos uma teia de relacionamentos. A igreja é formada por relacionamentos. O que significa que cada relacionamento aqui é uma chance, é uma oportunidade de você agir em amor ou você agir com a conduta que João diz que nós temos que nos afastar completamente dela se quisermos sermos conhecidos como uma igreja que vive em amor. Se nós quisermos crescer, irmãos, e de uma maneira pastoral a essa igreja que eu tanto amo, se nós quisermos crescer, se nós quisermos que as obras que nós estamos fazendo em nome de Jesus, sejam e demandem que mais obras sejam feitas para não caber mais de gente aqui, se nós quisermos crescer, nós temos que crescer em amor. É o amor que deve crescer entre nós. É o amor. Qual é, então, a postura que nós não devemos ter? Se João nos diz, amem uns aos outros, ele vai prosseguir e dizer, não odeiem uns aos outros. É claro. E o texto diz, ele vai nos apresentar, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. E a de seu irmão, justas. Para refrescar a sua memória, qual é a história de Caim e Abel? O primeiro assassinato que a Bíblia nos conta. E essa história está registrada em Gênesis 4. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Primeiro nasceu Caim, depois nasceu Abel. E os dois eram trabalhadores. Tinham dois empregos honestos, como espero eu que todos nós aqui tenhamos. Empregos honestos. Caim era agricultor. Caim plantava e trazia, tirava da terra o seu sustento. Não há nenhum problema nisso. Já Abel era pecuarista. Abel criava gado. E também não há nenhum problema nisso. A não ser que você queira colocar papelão no frango. Aí tem um negócio um pouco complicado. Mas o texto vai nos apresentar que os dois tinham o seu trabalho. Os dois tinham o seu a fazer. Os dois tinham o seu trabalho, assim como eu e você temos. E eles adoravam a Deus. Eles prestavam culto a Deus. E o texto vai nos apresentar que eles trouxeram ofertas ao Senhor. E o texto de Gênesis 4 vai nos dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Não, isso não significa que é errado você ser vegetariano. Não tem, Deus não está dizendo que ele prefere carne a vegetais. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A grande questão não era a oferta que estava sendo entregue. Era o coração de quem estava ofertando. Inclusive, este é o princípio que passa por toda a Bíblia. Você pode vender um imóvel e entregar aqui e fazer um depósito na conta da igreja. A questão não é o que você está dando, a questão é o seu coração. Deus não olha para a quantidade da sua oferta, Deus não olha para a quantidade do seu dízimo, Deus olha para o seu coração. É por isso que aquela viúva pobre foi elogiada pelo nosso Senhor Jesus. O coração de Caim era um coração doente. O coração de Caim era um coração maldoso. E Abel nos é apresentado como um homem justo. E Caim não. E o fato de Deus ter se agradado da oferta de Abel fez Caim se tornar um homem extremamente invejoso e enciumado do seu irmão Abel. E o texto nos diz que Caim chama o seu irmão para o campo e lá o mata. E lá o mata. João está dizendo, irmãos, amemos uns aos outros. Não nos odiemos como Caim, que era do diabo e assassinou o seu irmão. E a pergunta é simples, por que que Caim assassinou o seu irmão? Porque as obras de Abel eram justas e as obras de Caim não eram justas. A consequência disso, meu irmão e minha irmã, é muito clara. A consequência é muito clara. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você ama e é de Deus, ou você odeia e é do diabo. Simples. Não existe conversa. Não existe nenhuma das alternativas acima ou todas as alternativas acima. Ou você ama e é de Deus, ou você odeia e é do diabo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que nos diz isso essa noite. E João vai nos complementar dizendo, ora, isso tem uma consequência. Isso significa que eu e você não devemos nos assombrar, não devemos nos maravilhar se o mundo nos odeia. Irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos se nós quisermos se nós quisermos sermos conhecidos como uma igreja que vive em amor, nós devemos abrir os nossos olhos. Porque nós não teremos a simpatia de Deus e a simpatia do mundo. Se é o desejo do nosso coração como igreja vivermos em amor, as nossas obras serão justas. Porque nós iremos caminhar em amor. E isso irá trazer o ódio do mundo. Isso irá trazer o ódio do mundo. E é muito interessante porque muitos de nós querem ter a simpatia de Deus, o amor de Deus e o amor do mundo. Isso é impossível. Isso é impossível. Não há como você servir a dois senhores. Se você tomar a opção de seguir os passos de Cristo Jesus, de ser um discípulo do Senhor, caminhar em amor e, portanto, ter obras justas, o mundo irá lhe odiar. O mundo irá lhe odiar. Por outro lado, é simples. Se você quiser o amor do mundo, basta agir como o mundo age. Basta agir como Caim agiu. Basta agir como o que João prossegue dizendo, como aqueles que não passaram da morte para a vida. E o texto grego aqui é muito simples, é muito interessante, porque João vai dizer como passou da vida. João está dizendo, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. A palavra que João vai dizer aqui é a seguinte, nós saímos da morte para dentro da vida. Não há mais volta. Não há lá e cá. Não existe ficar rateando. Ou é morte, ou é vida. Ou é amor, ou é ódio. Irmãos, que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. E, irmãos, é muito sério, porque João aqui vai nos tratar, vai nos trazer sobre o que é ódio. Sobre o que é ódio. E uma discussão muito interessante, muito forte dentro hoje dos nossos dias, são os chamados discursos de ódio. E nós temos a tendência a achar que o ódio é só você vociferar contra alguém, é só você agredir alguém, é só você machucar alguém. Mas João vai nos dizer que o ódio é tão forte quanto um assassinato, e na verdade ele está ecoando as palavras do Senhor Jesus, quando diz que nós matamos alguém, quando nós o xingamos de tolo, quando nós o odiamos, nós estamos assassinando alguém. Mas o ódio não é apenas você agir contra alguém, o ódio é você também deixar de agir. O ódio não é apenas uma postura ativa, o ódio também é uma postura passiva. Irmãos, se nós quisermos viver em amor, nós devemos ter muito claro para nós para onde está o nosso olhar. Ou então, melhor dizendo, do que você desvia o seu olhar? Do que você se omite? Não pense que o ódio é apenas você machucar, falar contra alguém. O ódio é você não se importar. O ódio é você olhar uma situação e simplesmente não fazer nada, porque você se preocupa com o seu conforto, você se preocupa com a sua imagem, você se preocupa com a sua conta bancária, você se preocupa com as suas horas de sono, você se preocupa com muitas outras coisas, mas você não olha para uma determinada situação. Isso também é ódio, e isso não vem de Deus, isso vem do maligno. Irmãos, quantas vezes nós matamos pessoas porque nós simplesmente nos omitimos? Quantas vezes nós vemos casamentos, relacionamentos se findarem porque não agimos? Porque não trazemos uma palavra de conforto? Porque não queremos nos envolver? Porque não queremos agir? Quantas vezes vemos irmãos passando por dificuldades e não queremos abrir os nossos bolsos? Somos capazes de gastar somas vultosas em restaurantes, Mas o nosso coração é tão egoísta que a gente não consegue ir no supermercado e comprar 1 quilo de alimento não perecível para dar aqui na cesta básica. E eu falo a começar de mim. O ódio não é uma postura cristã. O ódio não é uma postura cristã. O ódio é do diabo. E isso significa que eu e você devemos reformular completamente a nossa visão. Irmãos, nesta semana foi publicada uma pesquisa que o estado do Rio de Janeiro tem o contingente populacional que mais defende a frase bandido bom é bandido morto. Irmão, bandido bom é bandido morto só se for morto para o pecado e vivo pela graça transformadora de Deus. Nós não podemos deixar invadir o nosso coração com palavras, com mensagens que não estejam transbordantes do amor de Deus. Eu não estou aqui, e os irmãos que me conhecem sabem qual é o meu posicionamento político. Eu não estou aqui defendendo bandeiras de concepções políticas que não são aliadas com os valores cristãos. Mas nós não podemos propagar isso. Nós não podemos propagar uma cultura de morte. A cultura da igreja, a bandeira da igreja é o amor. É o amor. Nós vencemos o ódio com o amor. É o amor que nos define. É o amor que diz quem nós somos. E o amor vence todas as coisas. Agora, Gabriel, você falou, amem uns aos outros, não odeiem uns aos outros. Você falou que o ódio é algo pernicioso, porque o ódio é como o assassinato. E o texto nos diz bem claro que aquele que já passou da morte para a vida ama, e aquele que está morto odeia. Por isso que o assassinato acontece. Isso um muçulmano falaria? Há controvérsias, mas falaria. Um ateu falaria? Ame e não odeie? Falaria. Um espírita kardecista falaria? Ame e não odeie? Falaria. Certamente falaria. Vamos pensar aqui. Alguém adepto das religiões afro-brasileiras, o candomblé, a Umbanda, falaria, ame e não odeie? Falaria. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença está na resposta para a seguinte pergunta. O que é o amor? Se nós quisermos ter em nós a clara convicção de que vivemos em amor, nós devemos saber o que é amor. Para que nós não caminhemos em ódio, nós precisamos saber qual é a antítese do ódio. E a antítese do ódio é o amor. Irmãos, a fala é muito clara. O amor é isso. Nisto conhecemos o amor. Isso é o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Isso é amor. Isso é amor. Amor não é o que um casal faz. Amor não é um sentimento belo, por mais belo e romântico que ele possa ser. O amor é isto. Deus conceitua o amor. Isto é o amor. Cristo deu a sua vida por nós. O que significa que se nós quisermos viver caminhando em amor, nós devemos ter isso muito claro no nosso coração. Jesus nos ama. Jesus nos ama. O texto é muito claro. Isso consiste no amor, nisto consiste no amor. Cristo deu a sua vida por nós. O que, que há de mais precioso para você e para mim? É a sua vida. É a minha vida. Você não abriria a mão de tudo que você tem para permanecer vivo? A não ser que você seja suicida, você abriria a mão de tudo pela sua vida. Abriria a mão dos seus bens, abriria a mão das suas posses, abriria a mão de relacionamentos para manter a sua vida. Mas João nos diz: nisto consiste o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus te ama, meu irmão. Jesus nos ama. Jesus ama essa igreja. Jesus ama este mundo perdido. E se nós quisermos viver em amor, se nós quisermos pautar as nossas ações pelo amor, nós devemos pautar as nossas ações pelo amor de Jesus. E o amor de Jesus foi o quê? Foi um sentimento? Foi uma bela canção? Foi uma canção cantada num show? Foi uma poesia? Não, foi uma atitude. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. E o texto é claro: se Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Deus nos chama a um radical compromisso de nos dar. De nos dar. Você já parou para pensar o que que custou a Cristo nos amar? O que custou a Cristo nos amar? Nós não estamos falando de uma morte qualquer. Nós estamos falando da mais grotesca forma de se matar alguém que a humanidade já concebeu: a crucificação. Na crucificação, o homem, ou as poucas mulheres que temos registrados na história que foram crucificadas, ficavam com seu corpo nu, dias após dias, sendo humilhados. Os ferimentos eram tantos que eles não conseguiam, e os historiadores nos falam isso, eles não conseguiam controlar as suas fezes. De modo que a crucificação era uma mistura de fedor com sangue, choro e humilhação. E nós estamos falando de quem? Do Deus do universo. Nós não estamos falando de qualquer bandido. Nós não estamos falando de qualquer criminoso. Nós estamos falando do Deus do universo, do Criador dos céus e da terra, daquele que sabe quem você é, daquele que te conhece como você nem mesmo se conhece. Nós estamos falando deste ser. Ele escolheu passar por isso por você. É por isso que a gente pode amar. É por isso que a gente pode doar a nossa vida. É por isso que a gente pode se consumir em prol dos outros. Porque Deus, em Jesus, se deixou consumir por mim e por você. Você é amado, meu irmão. Você é amada, minha irmã. Você pode viver em amor porque Deus te amou antes da fundação do mundo. O livro de Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Antes de você nutrir qualquer sentimento por Deus, Ele já olhou para você. Isso significa que não é o que a gente faz, não é o que a gente deixa de fazer, mas é o que Jesus fez por nós. Não é o nosso muito amor pelos outros, nem a nossa omissão, porque a nossa omissão foi perdoada na cruz de Jesus. Você é amado por Jesus. Deus te ama. E Deus te amou de uma maneira tão grande que Ele escolheu dar a sua vida por você. Hoje nós estamos comemorando o Domingo de Ramos, o domingo em que Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém para declarar que Ele é o Rei. Às vezes nós olhamos esse texto e achamos que Jesus está humildemente entrando num burrinho. Mas não é isso. Os reis entravam em Jerusalém assim. Jesus está claramente mostrando: eu sou o Rei. E o Rei escolheu ser humilhado e morto por você. Você é amado. Você é amado. Não importa o que o mundo diz, não importa o que o teu coração diz, naquela cruz você foi amado por Deus. E eu quero te fazer um convite. Vai viajar? É bênção viajar. Mas volta, porque domingo é o dia mais glorioso para a igreja. É o dia em que nós nos reunimos para dizer: sim, o nosso Rei, em amor, morreu, mas Ele está vivo, Ele está bem, E Jesus tem poder para nos salvar. Jesus tem poder para mudar o nosso coração e transformar o nosso ódio em amor. Porque Ele nos amou. Quem você é? Você é amado por Deus. Esse é quem você é. Quem Deus é? Deus é um Pai muito amoroso que nos chama a viver em amor com Ele. Eu quero cantar uma canção e eu peço que você acompanhe a letra dessa canção em oração. Eu não sei se deu tempo para colocarmos a letra. Opa, eficiência maravilhosa. E essa canção nos diz sobre o que nós ouvimos ao final dessa mensagem. Irmãos, amada Igreja do Jardim Guanabara, como nós queremos que as pessoas nos conheçam? Como nós queremos que as pessoas se lembrem de nós? Que nós sejamos uma igreja que vive em amor. E para isso, amemos uns aos outros. Não ajamos em ódio, não caminhemos em ódio. E para isso acontecer, para que a gente se ame, para que a gente saia do ódio, é fundamental que a gente se dê conta dessa realidade maravilhosa, que Jesus nos ama. Eu vou falar de novo isso para penetrar no seu coração. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus.